Prezado presidente, companheiro Paulo Paim, senador do Rio Grande do Sul e do PT, prezados senhores senadores e senhoras senadoras, em primeiro lugar quero aqui relatar o que aconteceu no domingo último. Eu recebi telefonemas de diversas pessoas do Brasil pedindo para que me preocupasse com, sobretudo, a saúde do ex-presidente do PT, deputado José Genuíno, que estava detido em São Paulo. Ele próprio havia se entregado à Polícia Federal e se encontrava nas dependências, e também para lá se dirigiram José Dirceu e Delúbio Soares, e até ficaram surpreendidos porque o diretor responsável ali na Polícia Federal informou que ainda não havia chegado qualquer determinação da prisão dos três. Mas eles ali ficaram aguardando até que acontecesse. Mas foi então, ao final da tarde de domingo, que recebi um telefonema da Miruna, filha de José Genuíno, que, muito preocupada, angustiada, me falou do risco que estava correndo seu pai e que era importante que pudesse ver. Eu até estava programado e assisti o show maravilhoso do Yusuf, Cat Stevens, acompanhado de meus filhos, que eu recomendo a todos. Hoje no Rio de Janeiro ele se apresenta ao cantar músicas como Father and Son e a música que ele denominou o seu show em homenagem ao Brasil, a Peace Train, o trem da paz. E ele veio aqui com este propósito, e em todas as suas canções ele foi extraordinariamente aplaudido. Mas logo a seguir ao show, eu tentei falar com o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, acabei falando com a sua assessora Simone, que me informou das providências que o ministro tinha procurado tomar, inclusive de providenciar que um médico houvesse visitado o Genuíno e verificado das suas condições de saúde, e também estava preocupado com a transferência que iria acontecer, pois José Genuíno, José Dirceu e Delúbio Soares foram encaminhados por avião até Belo Horizonte para depois virem a Brasília. Em Belo Horizonte, outros detidos entraram no avião. Explicaram que todos os servidores da Polícia Federal, seja em São Paulo, seja quando eles chegaram aqui no Complexo da Papuda, e inclusive os outros detentos, tiveram uma atitude de muito respeito e civilidade para com os três, a ponto de os detentos aqui, quando eles chegaram, terem oferecido a eles, isso no domingo, né, terem oferecido a eles os lençóis e compartilhado a alimentação, um gesto, obviamente, de civilidade e humanidade. E então eu disse que procuraria visitar, como assim eu fiz ao final da tarde de segunda-feira, onde eles já estavam sendo transferidos de um lugar ali do Complexo da Papuda para o outro lugar, que é o centro de reeducação ali do CIR, o chamado CIR, Centro de Integração e Reeducação, no Complexo da Papuda, onde conversei com eles por algum tempo. Eu solicitei e agradeço ao senhor diretor do Complexo da Papuda, o senhor João Feitosa por ter, inclusive, permitido que os familiares de Genuíno, na sua condição frágil e recém-operado do coração, que ele pudesse, sim, receber a visita de sua esposa Ryoko, e de sua filha Miruna, de sua outra filha e de seu filho, que logo ali chegaram, e tive a oportunidade de conversar com eles. Eu quero dizer que se trata de uma... Eu recebi inúmeras comunicações, algumas apoiando este gesto e algumas pessoas criticando, mas eu quero aqui dizer, eu assumo, acho mais do que importante, que tendo uma relação de mais de 33 anos com essas pessoas, no momento de dificuldades em que estão detidos, é mais do que natural que eu possa ter ido visitá-los e, inclusive, levei a eles 5 livros para que pudessem aproveitar bem o seu tempo. Eu que sou a favor de que estes detidos pudessem ter, sobretudo, penas alternativas ou que possam efetivamente realizar ações durante qualquer punição que lhes seja imputada, mas que sejam de compromissos na medida em que puderem até terem transformadas as suas penas em penas alternativas de serviço à comunidade, eu seria muito favorável a isto. E quero dizer que José Genuíno nos relatou que teve um problema, ele estava relativamente rouco e com um pouco de tosse, e nos contou que havia, de manhã cedo, quando tossiu, cuspido um pouco de catarro com sangue, tal como havia acontecido logo após a sua cirurgia, o que era um sinal evidente de que demandava cuidados e, inclusive, que aquela viagem de avião poderia ter ter tido algum efeito, que ele, inclusive, não passou tão bem na viagem de avião. Mas, felizmente, ali ao lado de seus familiares, que, de forma muito comovida, o abraçaram e... Então, pudemos conversar, eles estavam relativamente bem dadas as circunstâncias, e o diretor do sistema penitenciário explicou que, como no caso de José Genuíno, foi explicado, inclusive por seu advogado, o senhor Grossi, que estava presente, a solicitação para que ele possa estar em condição de prisão domiciliar para poder cuidar de sua saúde, como é próprio, e inclusive o próprio presidente do Supremo Tribunal, segundo foi anunciado, solicitou que o ML fizesse o exame de saúde. O exame de saúde de José Genuíno concluiu que, de fato, ele precisa de cuidados específicos, medicamentosos e gerais, porque está com doença grave, crônica e agudizada, que é necessário controle periódico por exame de sangue, dieta hipossódica, ou seja, quando se reduz o consumo de sal, adequado aos medicamentos utilizados por ele. E, portanto, é necessário que se dê todo o cuidado devido. E é importante que possa o Supremo Tribunal Federal e o juiz responsável pela prisão de José Genuíno e de José Dirceu logo definir o local onde vão cumprir o regime semiaberto, que lhes permite, segundo o próprio diretor da prisão ontem informou, que eles possam sair cedo para realizar um trabalho que eles possam, portanto, trabalhar e inclusive estudar. E o José Dirceu mencionou que ele, podendo estudar, ele vai fazer um curso de mestrado. E eu gostaria aqui, senhor presidente, senador, me permitir, eu rapidamente vou aqui relatar o depoimento do filho de José Dirceu, que acredito seja relevante ser registrado e dado ao conhecimento de todos, por Zeca Dirceu, um filho do Brasil. Falar que a prisão do ex-ministro José Dirceu foi resultado de julgamento político, de exceção, pressionado pela grande mídia e foi condenado sem provas, é quase uma obviedade, na opinião de Zeca Dirceu. É discorrer sobre o assunto que grande parte dos brasileiros já tem conhecimento. Pretendo hoje me posicionar não como agente público, deputado federal ou ex-prefeito, falo como filho mais velho de um homem que doou a sua vida pela transformação do nosso país. Falo pelas minhas irmãs, pelos meus tios, avó, mãe e filhas, no momento em que a nossa família está sofrendo muito. Meu pai tem 67 anos, nasceu em Passa Quatro, interior de Minas Gerais, ativista estudantil, obcecado pela luta democrática. Depois de ter sido exilado em Cuba, ficou refugiado clandestinamente no interior do Paraná. Quando conheceu, se casou com minha mãe Clara. Tenho 35 anos e sou fruto desta trajetória de meu pai. Tenho plena convicção sobre a sua inocência. Quando sou questionado sobre o mensalão, sempre digo que não é da natureza de nenhum filho condenar o próprio pai. Quem já teve a quem ama, muito pensa nessa situação de fragilidade, com certeza compreende o que eu estou falando. Especialmente quando o direito de liberdade é retirado de quem sempre buscou um país onde todos fossem verdadeiramente livres, política e socialmente, mesmo que para isso precisasse sacrificar a convivência com a sua própria família, como foi o caso de meu pai. Estou me sentindo como a minha avó se sentiu há décadas quando viu seu filho preso, torturado e expulso do país pela ditadura militar. Hoje, com 93 anos, mais uma vez, ela suporta todas as cenas. Parece história repetida. É uma sensação de muita tristeza e preocupação, mas ao mesmo tempo de uma certeza, a mesma que carregava a avó Olga quando meu pai tinha 20 e poucos anos, de que só sairemos vitoriosos demais esta situação se enfrentarmos a tempestade com muita coragem. Presidente Paulo Paim, vou pedir que seja transcrito na íntegra, porque não quero desrespeitar o regimento em que pese a importância desta comunicação de um filho que ama o seu pai. Se me permite só dizer as suas últimas palavras, e nós vamos continuar defendendo a democracia e os direitos igualitários, dando sequência a essa bela história moldada desde a década de 80, com humildade, mas também com muita garra. Não deixaremos a nossa estrela parar de brilhar. Peço a transcrição na íntegra dessa comunicação, senhor presidente.